45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, alguns rápidos recadinhos para você conhecer as páginas lá do 45 do primeiro tempo. A primeira delas é na Amazon, vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. Estamos chegando a 190 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link dessa página da Amazon você encontra lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou no próprio Instagram do 45 do Primeiro Tempo. Aliás, você encontra lá também os Nuaut 45, que é a mentoria que eu desenvolvo com o parceiro Marcelo Rondon. Tem o 45 em Company, enfim, uma série de produtos lá do 45 do Primeiro Tempo. E um último recadinho, antes de chamar aqui o meu convidado, é você ir lá no Spotify e avaliar lá o 45 do Primeiro Tempo. Ajuda a ranquear melhor o nosso podcast na plataforma e, com certeza, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recados passados? Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, que a vida é finita na matéria para que ela possa ser infinita no espírito. Uau! Acreditando cada vez mais no poder da vida, principalmente depois de passar recentemente por uma experiência de quase morte durante um acidente no mar, esse meu convidado trabalha hoje mesmo é para o despertar de uma nova consciência. Com uma formação em antroposofia, fenomenologia e ciências modernas da natureza, ele é fundador do IMUA, Escola do Mar, da Natureza e da Vida, lá em Fernando de Noronha, e conhecido, com certeza, por muitos de vocês, por ter apresentado, durante muitos anos, a série de TV Homem-Peixe, lá no canal OFF. Aliás, programa maravilhoso e deliciosíssimo. Estou falando do Henrique Pestilli, que além de tudo isso que eu citei acima, também é atleta internacional de body surf, com temporadas no Havaí, na Indonésia e outros cantos aí pelo mundo. Tudo bem, Henrique? Pô, que legal tê-lo aqui no 45, querido. Eu tô sem imagem aqui porque a gente definiu que a gente vai priorizar o nosso áudio, cara, mas sei que você está em Fernando de Noronha, aparentemente o sinal da internet está muito legal. E, cara, que alegria recebê-lo aqui, cara, no 45. Acho muito legal o teu trabalho, tua forma de ver o mundo. Seu nome já foi pedido por ouvintes aqui. Vi que a gente tem alguns amigos aí em comum. Então é uma alegria enorme, cara, te receber aqui no podcast.
Poxa, é uma alegria grande também, muito obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui com você, e já escutei alguns dos seus podcasts, são muito bacanas, são descontraídos, profundos, leves, divertidos, né? Então, feliz de estar aqui nesse mar com você, para a gente fazer essa troca, viu? E fiquei mais feliz ainda com a primeira frase, você já chegou chegando, né?
E é isso, né, cara? E é isso, acho que tudo que você vê, acho que a gente pode começar por ela, cara. Eu vi uma. Isso foi um papo pode que você teve com o Rick Lima, me chamou muita atenção, assim, acho que foi um pós, alguns meses depois do seu acidente, achei de uma profundidade tudo que você viveu, né? Não só pela tua história, pela a forma que você já enxergava o mundo, né? E acho que isso trouxe ainda mais expansão de consciência, e essa frase me chamou muita atenção, tanto que eu quis abrir com ela, e a gente pode começar com ela, cara. É isso mesmo, a vida infinita está no espírito, né, cara? Conta um pouco aí a tua experiência e a tua história, né, cara?
Exato.
Começa pelo começo, vai lá, cara, porque eu já falei muito.
Tá bom. Então, essa frase veio para mim muito forte, né? E dentro da fenomenologia, essa ciência incrível, a antroposofia também, a gente estuda as leis invisíveis que regem a natureza, né? E a natureza, não só o planeta, né, e os ecossistemas como parte, mas o próprio sistema solar, o organismo solar, com todas as influências, a gente vê a Lua, né? Já influencia diretamente, né, em todas as águas, emoções. Então, é sabedorias muito antigas que hoje a ciência moderna atual está percebendo e está confirmando diversos aspectos, né? E outros novos têm surgido a partir dessa atitude científica, mas buscando compreender o fenômeno da vida. Então, a fenomenologia, ela fala, ao invés de você ter opinião sobre algo na sua frente, um ser vivo, vai entender a consciência que está ali a partir daquela história, né? Que é o que você está fazendo comigo, inclusive, né? Então, né, a gente se debruçar para o outro para realmente conseguir entender. E quando a gente fala das leis invisíveis, né, elas regem diversos tipos de ciclos. Então, quando a gente olha as fases da vida, né, então, os ciclos de 7 em 7 anos, que tem diversos tipos de crise, passagens, rituais de passagem, maturação do corpo, das emoções depois, né, depois da personalidade, ou lado da visão mais espiritual, ou com a visão de mundo, né, a visão sobre vida e morte, visão sobre felicidade, sucesso, trabalho, família, felicidade, etc. Então, a gente vai construindo, né, a gente recebe muito isso quando é criança, e depois a gente devolve, né, para o mundo, e pode ressignificar, soltar, né, o que não precisa mais, tirar, dos traumas e tal. Então é por aí que a gente trabalha também. E essa frase, né, então, quando a gente olha para o aspecto mais sutil dela, ela acalma, né? Porque dentro da ciência atual, tem uma frase que diz: só existe, pode ver, medir e pesar. A base da ciência cartesiana tem isso, né? E, na verdade, o que você não consegue ver, medir e pesar é que a ciência ainda não conseguiu ver, né? Mas está lá. Você consegue estudar todo o processo da semente que vai para o broto, que vira árvore, todos os ciclos da natureza e tal, mas que lei invisível é essa que está por trás que faz isso acontecer? Da onde para onde vai? Né? Então, são perguntas que eu creio que a gente vai continuar com as perguntas, mas a gente pode observar mais, né? Observar mais. E essa frase veio para mim quando, a partir dessa imagem de que o nascimento, ele, na verdade, é um portal. E a morte, ele é um outro portal, né? Se a gente observa nas plantas, e essa morte, né, ela renasce na semente, num novo ciclo, né, e nós também, né? Então, mas como a gente está aqui vivendo entre o portal do nascimento até a morte, a gente não consegue ver o que tem entre a morte, um outro nascimento talvez, mas a gente vê isso acontecendo aqui. Existe algo invisível que está vivo. Então, se está invisível, não significa que parou de existir,
Exato.
né? E a partir desse princípio é assim, essa intenção invisível, esse espírito, né, dentro desse olhar dessa ciência, não como algo da religião, mas como consciência, tem uma consciência individual, tem consciência, tem diversos tipos de consciência, coletiva, na natureza, os diversos reinos, eles têm qualidades que expressam isso, né? Então isso me acalmou de falar assim, cara, né, quando eu tive essa experiência intensa com o mar, né, que foi um acidente com uma câmera que eu desmaiei na água, e que, né, em mais de 20 anos, nunca tive nenhum acidente com nenhum aluno, nenhum cliente, e eu estava num momento de depressão, de revisão, e aí pandemia, e no balões do mar. Então, para mim, foi uma chave do mar, né, ter um pezinho do lado de lá, se realmente demorasse mais para ter virado e respirar, talvez eu tivesse ficado por de lá, e aí estaria entendendo mais um pouco dessas invisíveis agora. Mas eu voltei, né, voltei, foi rápido, botei um pezinho lá, voltei, e o que foi interessante é que quando eu desmaiei dentro da água, aí tomei os caldos, aí tiraram, fui pra praia. Quando eu abri o olho, assim, ó, foi essa coisa do flash, né, mais luzes douradas, mas foi muito rápido, né, porque eu fechei o olho e abri na minha cabeça, né, e aí tudo meio dourado, e eu voltei a um lugar de criança, cara. Os bombeiros, né, que eu dou treino para eles há muitos anos aqui, né, de performance e tal, né, comecei a brincar com eles, que eu tava pesado, que eu tava no Réveillon, e sabe, assim, eu brinquei com outro e tal. E aí depois, né, com esse processo, e fiquei mais uns 3 dias assim, até entender o que tinha acontecido. E aí, esse lugar da criança, né, como um renascimento. Depois eu fiz sessões de fui lá para fiquei um mês fazer terapia de respiração com o renascimento. E aí agora, vou dizer que vai fazer um ano agora em janeiro, e a cada mês, a cada a tempo que passa, eu vou me sentindo um pouco mais nascendo, né, para esse novo ciclo. E E é isso, né? Então, se a gente olha, né, até na jornada da vida, todo mundo tem algum divisor de águas, né? Principalmente pelos 40 ali, né? Às vezes a gente não escuta muito a chamada, e aí, se não escuta a vida, às vezes tem que dar um acidente para a gente parar e pensar nas coisas e ver, né? Foi o que aconteceu. Eu dou a palestra sobre isso há muitos anos, e eu sempre falo: olha, isso aí, ó, não adianta saber, na hora que
Exato,
passar, vai passar. E aconteceu comigo, né? Saber ajuda, mas não resolve, né? Tem que passar, tem que viver, né?
cara. É interessante esses ciclos, né, cara? Bom, você é estudioso, né? Já acompanha há muito tempo a antroposofia, acho muito legal, não tenho conhecimento profundo, mas entendo um pouquinho, né? Eu, por exemplo, estou entrando no meu oitavo setênio, né? Os 49, né?
Isso.
Acabei de completar
Isso,
até escrevi um. Eu escrevi recentemente um artigo lá. Eu sou colunista da Vida Simples, né? E eu escrevi um artigo lá falando um pouquinho dessa entrada nesse novo setênio. É impressionante, né, cara? Como você percebe. Quer dizer, você sente, né? Não é algo que não é tangível ali que você vai, né? Mas você sente uma mudança, né? Em vários aspectos, e é muito.
Sim.
É muito interessante. E eu estou um pouco nesse começo desse novo setênio, por isso que a hora que você falou assim me chamou a atenção. E a partir desse momento, né, cara, que você está vivendo, você falou um pouquinho, né, que essa pandemia trouxe muita mudança em vários aspectos, né? Você enfrentou, como disse, uma depressão. Como é que estava o seu ritmo de trabalho? Ficou claro para mim na tua resposta que você. Isso que te aconteceu, você sentiu como um chamado mesmo. Falou, opa, rapaz, viva aí,
Sim.
né? Eu acho que ficou muito claro. Como é que você posiciona isso dentro do. Se a gente fazer olhar um pouco em perspectiva, né, do que você vinha passando, como é que você está
Sim.
encarando a vida ali, cara, e esse despertar
Cara.
te trouxe? Acho que é legal você trazer um pouco essa experiência para quem, de alguma maneira, está
Muito
vivendo
legal.
isso, né, cara? Acho que não tem muita gente atravessando, né,
Sim.
cara?
Sim. Não, ótima, ótima pergunta, né? Essa imagem do antes e o depois, né? E assim, as pessoas, porque eu trabalho com bem-estar, né? Com qualidade de vida, propósito e tal, da mesma forma, muitas vezes que a gente ensina, a gente também, né? Sempre a gente precisa, é o que precisa aprender, né? Ficando e vai ficando cada vez mais. E aí, antes da pandemia, né? Eu ficava em muitos movimentos, então. Principalmente em duas áreas, a construir desenvolvimento humano, organizacional, liderança, onde eu ia muito, né, para São Paulo, principalmente dar workshops de um dia no cliente, em hotel, né, que é algo que já vem lá desde 20 anos de idade da administração e da antroposofia com enfoque. Eu comecei a estudar isso também nessa época. E aí era um. Então, imagina, né, essa ideia de você estar 3, 4, 5 dias no workshop, alguns workshops seguidos durante a semana, ou algumas semanas. E não ter praia, né? E aí depois passar 2, 3 semanas num lugar com praia, ou uma semana, ou um mês, ou viajar para fora 2 meses. Então, era um lugar onde. E cidades diferentes, né? Rio, São Paulo, Floripa, e Noronha. Durante uns 10 anos eu ficava 2, 3 semanas, 1 a 2, 3 semanas no máximo em cada lugar, e rodando muito, né? E muito feliz, atendi muita gente, muitos clientes, né? Muitas pessoas passaram processo nessa empresa. Empresas têm esses arquétipos, né, como fase da vida, e outros, né, organizacionais, de autoconhecimento. E também, ao invés de ter o mar, tem muita arte, meditação, trabalhos de grupo, onde você consegue ter essas reflexões, né? E no mar, eu levo essas experiências para o mar, então, que é o meu lugar, né, agora, o lugar que eu quero ficar 100%. Então, já aponta um pouquinho nessa direção, né? E na pandemia, logo antes da pandemia, eu fiz um trabalho que me exauriu muito, né? Foi maravilhoso, mas de valores AB3, eu participei de um time e a gente atendeu 2.400 pessoas em 1 ano e meio, em workshops de 1 a 3 dias, né? E para níveis de liderança e tal, e foi muito profundo. Mas se pegar num ano, quase 100, de 200 dias úteis, quase metade, uns 80. Eu passei em workshop, né? Se a gente contar na semana e no ano, então foi um ano que eu fui demais para lá de lá. E aí desequilibrou, e é difícil, já era difícil, né? Manter ritmo de treino, de alimentação. Tem viagens que você consegue, tem viagens que tem mesmo estresse, você também não consegue. Então foi um chamado mesmo assim de tipo, essa dos 42, a gente fala que é a crise existencial, né? O existo para, como uma perguntinha, né? E comigo foi nos 43, esse já estava lá desde os 41, 42, a pandemia eu vivi muito isso, né? Tá, tudo que eu fiz até agora, e aí sem poder ir para o mar, e sem poder fazer presencial, como é que eu vou fazer online? Não queria muito, né? Até surgiu, né, um programa de meditação online com música, muito legal, Músicas e Histórias do Havaí, que a gente está até fazendo a B3 também. Massa, mas não é, né, isso que é o coração da coisa. E aí, para mim, ó, o incidente, né, o acidente, ele foi uma chamada mesmo essa questão existencial de falar, cara, agora é a hora, né, você já viu que viveu todos esses anos, não faltou dinheiro, porque assim, né, eu nunca tive carteira assinada, empreendedor, consultor, ora entra muito, ora mês não entra nada, aí você, né, faz um projeto ali, investe, volta. Eu olhei e falei, caramba, né, e sempre muitas empresas que, indo para São Paulo, que era onde que realmente era, eu me sustentava para eu me patrocinar como atleta, né, e também fazer outros projetos sociais, outras coisas. Então, assim que eu sempre funcionei, né, eu era meu próprio patrocinador. Ainda sou, né? Ah, hoje eu não me considero mais, é outro, vou chegar nesse lugar. Aí a pandemia integrou, né? Então essa coisa existencial, ela integra também, né? Você tem que quebrar as cascas, tem que olhar de frente para os seus valores, o que que é realmente seu, o que que veio lá de crenças da sociedade que ainda ficam, né? Ah, sobre diversos aspectos da vida. Mas um resumo foi assim, integrar. Então hoje, e aí acontecer esse ano, então, fazer mais imersões individuais aqui para empreendedores, lideranças, executivos, pais, filhos, né, em programas de 4 dias bem personalizado e com muita profundidade, né? E também trazer grupos que a gente sempre trouxe, né? Mas só 4 turmas por ano de 12 a 16 pessoas e aí poder voltar a estudar mais aqui a natureza, né, enfim, eu reorganizar a vida, mas agora com um foco único. Então, como é que o mar realmente e essas ciências podem ajudar as pessoas, né? E no enfoque atual que tá, e o ano que vem, né, eu acho que o bicho vai pegar nessa linha de saúde mental, equilíbrio emocional, burnout, pânico, né? Porque é o sintoma principal, né, da maioria das pessoas que vem assim, né? O medo. E medo, trabalhar medo no mar é muito libertador, porque o que é risco real, o que é fantasia, a gente começa por aí e aí vai, né? Então depois a pessoa ganha uma coragem para a vida absurda. Então eu vi que assim, olhando também para o legado, porque eu quero deixar, menos pessoas com mais profundidade no mar, e muitas são lideranças, têm a capacidade de impactar muitas vidas também, né? E algumas equipes vêm, e em alguns casos eu vou, né? Já tem algumas coisas que sejam especiais em algum processo de realizado a propósito também. Então reorganizou assim, foi para o simples, foi assim, para o simples e para o essencial, e que tá tudo bem, que vai dar certo, que vai ter dinheiro, e tá tudo, tá, né? Sempre teve, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então é isso, né? Eu acho que vai para um lugar de libertação também, sabe? E acho que isso é uma qualidade depois dos 40, né? Quem tá plantando há muito tempo alguma coisa, de olhar para trás e falar, cara, relaxa que vai aparecer, vai dar certo, vão te chamar, ou já, né? Tá tudo bem.
E tá tudo bem.
Então, é por aí.
Não, cara, e é muito assim, né? Porque cronologicamente, né? Pelo que você foi traçando, né, um pouco dessa corrida, dessa busca constante aí da sua vida, né? E aí veio uma pandemia, gerou uma série de dúvidas, né? Você fala um pouco do próprio processo de depressão que você entrou, e aquele momento que o medo vem, ele te domina, né, cara? E eu percebo isso.
Sim.
Muita gente, acho que assim, vários entrevistados aqui, já conversei com muitos médicos, psicanalistas, psiquiatras, enfim, a gente está vivendo de fato um momento muito forte, né, da sociedade como um todo, principalmente do pós-pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do que, por exemplo, quem está vivendo, né, quem está vivendo agora, né? Pessoa que não vê mais propósito, e eu sei que você também é um estúdio, você fala muito sobre isso, né? O sentido do propósito numa questão, não. Não na palavra propósito, que acho que hoje um pouco muitas palavras, né? Parece que ela se banaliza de alguma maneira, mas eu estou falando de um sentido mais profundo, né? E você conhece, porque você trabalha disso, com isso já há muitos anos, né? Alguém que está enfrentando, cara, esse momento assim, não aguenta mais o trabalho, não vê mais sentido no que faz, né? Mas, pô, você tem ali uma vida ancorada, pessoas que estão, sei lá, muitos anos trabalhando da mesma forma, na mesma empresa, mas com esse despertar, né, com essa nova consciência brotando, você começa a olhar, pô, aquilo não faz sentido, o que que eu tô, pra que isso, né, por que Sim. isso, né? Então, só que a pessoa vai, né, vai colocando aquilo, vai introjetando, só que ao mesmo tempo tem uma questão que é a resistência, cara. Tem um livro do Steve Press, né, que ele fala um pouco, a gente resiste porque tem um medo, uma série de questões tal, e não consegue fazer esse movimento. E as doenças mentais, eu sinto isso e percebo nessas conversas todas que venho tendo, elas surgem disso, né, daquele momento que você não aguenta mais, você esgarça até o limite, só que ao mesmo tempo você não consegue largar, porque a tua vida está ali, os boletos vão chegar, é o filho, é isso, é planta de sal, é um monte de coisa, a cabeça vai dando... Então não é algo tão simples, né? Não é algo, ah, deixa eu sair daqui e vou para lá. Mas eu acho que você tem todos esses elementos, eu fiz um preâmbulo um pouco longo, assim, porque eu acho que como lidar com essa situação em si, né? E tenho certeza que muita gente está vivendo isso, para conseguir operar essa vida mais simples, como você quis dizer, que não é simplória, é simples no sentido de facilitar um pouco a vida, né? Passa um pouco por aí, Henrique, acho que é legal, cara, você tem muita coisa para falar sobre isso, inclusive a partir do que você viveu, né?
Tá. Não, muito bacana essa pergunta, né? Porque se eu fosse responder isso há 20 anos atrás, eu falaria o seguinte, e aí depois eu complemento.
Que legal.
Para mim, o núcleo olhando para essa esfera, as palavrinhas propósito, sentido, significado, trabalho com significado, vida com propósito, estão ali na mesma esfera, elas sempre estiveram comigo desde, né, 17 anos da faculdade, olhei para isso e falei, uau. E aí tem uma frase que me ajudou muito, que é uma frase de Aristóteles, e ela foi no centro, para essa reflexão de vida e trabalho, ela está no centro até hoje para mim, que é o seguinte: onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está meu caminho, meu lugar. O que que é isso? Meus talentos e paixões. Então, na atividade que eu faço, eu sinto flow, né? O tempo para, o olho brilha, eu dou o meu melhor, o mundo reconhece a qualidade, opa, então ali é um lugar poderoso. Quando eu direciono esses talentos e paixões para uma necessidade do mundo, e às vezes eu trabalho muito com mentoria de executivo, e também quem está nessa faixa, né, de 50 para 60, tá assim, tá, e depois, muitas vezes é mudar um público, diminuir o ritmo, né, mas se ele está ali encaixado nesse fluxo de talentos, paixões e necessidades do mundo, ele não vai querer parar de trabalhar, ele sente prazer, significado, né, sente útil para o mundo e tal. Então essa é a principal célula para se refletir. Dentro disso tem os valores, tem um sonho de futuro, né, o futuro como um ímã que você se atrai para ele. E aí, falando de propósito, eu gosto muito dessa imagem. Quando essas questões vão clareando dentro de você, você vai. É como se quando você estiver pronto, o propósito te encontra. Aí você vai. Agora você encontra aquilo, opa, o propósito expandiu, te encontra mais ainda. Um outro propósito te encontra, ou vai refinando. Né? Então é uma dança, é uma conversa. Né? E aí tem várias. Hoje em dia tem um. Né, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, e foi muito cedo, né, e me identifiquei muito, eu contava nos dedos, né, as linhas. Tá? Hoje a gente olha assim, para o mundo, ainda mais online. A possibilidade de refletir sobre essas coisas são infinitas. Primeiro você tem que querer, né? Mas tem muito método, tem muita coisa bacana. E eu acho que isso é um pouco do sentido, até do propósito. Se eu ficasse olhando, né, eu há 20 anos atrás era um dos poucos que trabalhava com isso, podia ser um empresário disso, com vários métodos e formas e tal. Mas como é que seria a minha vida até hoje para fazer isso, né? Não ia dar para ter três vidas, né?
É,
Mesmo
exato.
tempo, foram surgindo várias outras super interessantes. Se o propósito para o mundo, então que surjam muito mais, né? Que surjam boas, fundas e que ajudem as pessoas, porque, né, a gente precisa de um exército aí de reflexões e de profissionais competentes aí para trabalhar essas questões. E aí, o dia, né, complicando. Não adianta tratar essas questões, na verdade, você não vai conseguir tratar essas questões se você não priorizar a sua vida, né, e olhar o seu tempo como tempo de vida. O que eu quero dizer com isso? A aceleração é tão grande, a pressão é tão grande, e nas empresas está ficando, eu falo isso, cara, tá além da dimensão humana, às vezes as pessoas querem coisas possíveis. Como é que vai ter paz, tranquilidade, bem-estar? O cara tem uma meta gigante, a equipe está em conflito, a pressão de crescimento. Então, tem vários aspectos aí que que estão fazendo, né? A galera está pipocando. Então, se eu não consigo ter uma capacidade de priorizar uma reunião com o meu presidente, que é você mesmo, eu brinco assim, né? De botar na semana lá 2, 3 horas para você cuidar da tua empresa, eu, e fazer essas reflexões, só chutando, ouvir para Noronha, faz uma imersão de 4 dias, ou vai para a montanha e faz um retiro, ou pega um livro bacana e separa um fim de semana por semestre, que seja. Mas existe aí ritmos e rituais aí, onde esse é o ponto mais importante do que falar, usa o método tal, faz aquilo. Se a pessoa não consegue pausar num ritmo, e tem com essa pergunta sobre o que incomoda, então, pô, hoje, então eu vi aqui que o ponto é o que eu estou fazendo, tá? Que nem você falou, cara, não é mais isso que eu quero, mas, pô, dentro da empresa tem uma outra área ali. E, poxa, será que eu não consigo? Porque ali eu uso a minha habilidade, eu vou fazer para um público diferente ou de um outro dia. Às vezes, sabe, é uma transição. E as empresas estão cada vez mais pedindo isso. Se posiciona. Na B3 foi assim, era do tipo, cara, se você está há muitos anos atrás, há 20 lá, Porto Seguro, foi incrível. Era assim, ó, o futuro é esse aqui da empresa, os valores são esses. Quais são os seus valores? Aí reflete, cara. Você se identifica com esse futuro, quer construir massa. Tua função, tá legal, não tá? Tá, mas não, fala aqui, fala lá, tem canais para você falar, ajustar. Não tá, a gente faz um outplay, vai buscar um lugar para você ser feliz. Aí você faz uma refresco de um jeito, né? Isso é um exemplo de mudança de cultura com coragem, né? E fica quem tá afim, quem se identifica. É melhor assim do que ter gente batendo cabeça perdida e tal. Então tem muitos aspectos aí dentro disso, numa empresa mesmo. Agora, o que eu sinto, você com a tua vida, se você consegue, eu quero fazer uma transição e tal, você consegue encontrar a prática, o ritmo ou a linha de estudo, de autoconhecimento, que vá te dar subsídio emocional, né, e direção para você to tomar coragem e tomar decisão, ótimo. E aí vai para o. Porque o mais fácil é o número. Você fala assim, ah, beleza, então vou juntar tanto de grana, vou ficar 6 meses com um custo fixo menor e fazer isso e aquilo. Agora, não adianta você abrir, não, porque o negócio agora é abrir padaria. Você abre a padaria, mas você odeia a padaria. Então,
Exato.
nunca vai dar certo, por mais que dê dinheiro. Por mais que dê dinheiro, não vai dar certo, entendeu?
Nesse
Então, e essa transição, né? E buscar o lugar sagrado, né? Numa praia, num parque, né? E com um livro bom, com um caderno de reflexão, com uma meditação. Hoje tem tanta coisa, podcast bacana, escrever. Eu acho que esse também, o caderninho companheiro ali, diário, de vez em quando, né? Difícil todo dia, mas quanto mais você consegue colocar no papel o que está difícil, né, quais são os prós e contra, os passos, a prioridade, tudo isso vai clareando também, sabe?
Não, faz total sentido, né, cara? Porque é aquilo, senão, porque senão você vai esticando, né, cara? Eu sei que às vezes não é todo mundo que tem um pouco essa compreensão e de fazer esse movimento, porque a gente muda ou pelo amor ou pela dor, né? Isso tá, mas talvez você
Exato.
saiba, mas 99% é pela dor, é pela porrada, né? Então a gente vai
Exato.
esticando, esticando, né? Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte: quem está vivendo esse drama assim, no nível. Porque eu vivi profissionalmente, né? Então, eu estou falando de um lugar que eu sei de onde eu estou falando. Tem uma hora que você estica, 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 e, cara, você não faz um movimento ou não busca, né? Como você. Esse lugar de satisfação, né? De se colocar, né? Daquilo que faz sentido para você. Em algum momento explode e a vida, voltando à frase inicial, ela é finita, essa matéria, vida material, ela é finita. Então, talvez
Isso.
não dê muito tempo. Então, eu sei que não é um movimento fácil, mas ele é necessário e tem que enfrentar, né, os seus dramas.
Sim.
A saída está na sua dor também, né? A dor, ela é sinalizadora de né? Então, isso é muito,
Claro.
muito
Não.
legal.
E aí tem uma, veio outra, uma frase de Goethe, né, que ele é fundador da fenomenologia, que é um baita cientista, romancista alemão, né, e ele fala que a natureza é um segredo aberto, basta aprender a olhar.
É
E aí,
isso.
quando ele fala natureza, nossa própria natureza também. Então, o primeiro passo é olhar, e aí fica mais fácil do que a gente imagina. Tá difícil, mas não paro para olhar? Então,
Exato.
não sei o tamanho do negócio. O maior medo é o medo do desconhecido, você está falando do medo, né? Vou entrar nesse mar, olha o tamanho desse mar. Peraí, cara, mas tem uma corrente ali, tem um negócio que puxa para cá. Se você fizer assim, assim, assado, tá tudo bem. Ah, entendi. Pô, dá para ter prazer fazer isso. Olha, tô seguro. Então, né? E aí, só um outro ponto que eu acho importante, que é esse ritmo dos ciclos, olhar como uma respiração, né? Você falou de uma coisa que me lembrou da palavra sufocamento, né? Quando a gente está sufocado, é quando a gente inspira, 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 fica tão cheio de ar que a gente puxa mais ar e o ar não entra, e a gente acha que está sem ar porque o ar não entra. Aí sufoca de ar, excesso de ar, né?
Interessante.
Então, e assim que a gente fica na nossa respiração diária. E tanto é quando a gente está estressado que a primeira coisa que tem que fazer, solta, solta, respira, solta, tá chorando, solta, tá alegre, né? Solta, e é na qualidade no espiral acima, né? Mas é esse ritmo, o que eu quero dizer com ele? Quando a gente vai pro dia a dia, a noite é a pausa do dia, então amanhã a gente acorda, é uma expansão. Precisa, né, à noite ir contraindo, pausar e virar o movimento, a hora de dormir, a hora de acordar, o fim de semana, a pausa da semana, as férias, a pausa do ano, né, de descanso, por exemplo. Mas quais são esses movimentos que é na pausa que a gente reflete, né? Quando a gente está só na inspiração, é a relação do dia a dia, como a metáfora da semana, né? A gente está lá, aí pausa, final de semana a gente expira, aí acalma, reflete um pouquinho, recupera e vai. Aí, se pula 3 finais de semana, se fica 3 noites sem dormir, se fica 4 dias sem comer, se fica totalmente sem fazer esporte 20 anos, né, nada de atividade, né? Se come mal. E aí isso tudo vai virando uma bola que você passa a não ter nem energia, nem percebe que tem energia para poder refletir sobre essas coisas. Porque quando a gente fica o dia inteiro no computador, respirando curto, né, com a clavícula, que é 10% da capacidade, chama respiração do morto. A gente não está cansado no final do dia, a gente está desvitalizado. O corpo não mexeu, né? Se a gente vai e mexe o corpo, a vitalidade volta. Todo mundo, né, já experimentou alguma coisa, está ali da cabeça do trabalho, está com dor de cabeça e tal, aí vai voltar para casa, sei lá, voltou caminhando 1 hora numa pegada, respirando, chegou em casa, ó, está revitalizado, né? Então,
Exatamente.
ouvir o corpo, sabe? Ouvir os ritmos, ouvir a natureza interna. Parar para olhar, perceber o que está sentindo, não ficar só na cabeça, entendeu? Tudo isso, né, ajuda muito.
Não, e são coisas que a gente foi perdendo, né, cara, ao longo da nossa história, né? Porque e nesse momento, né, que a gente
Sim.
está vivendo, cara, que é tanta informação, tanta coisa. Eu estava olhando aqui o teu Instagram hoje pela manhã, né? E vi um vídeo que você, talvez um dos últimos aí.
Já
Que
até sei.
você primeiro que você falou, ficou meio que um foda-se para os algoritmos aí, né? Você já
Exatamente.
cara, eu achei isso libertador, né? É claro, você é fruto da tua experiência, do que você, né? Eu acho que eu consigo dimensionar o que de 14 de janeiro para cá. Né, um pouco como você foi alçado a expandir mais aquilo que você já vinha, não é também algo tão disruptivo para você. Você já tinha um movimento de
Sim,
autoconhecimento,
com
né?
certeza.
Você já circulava um pouco nessa área, mas mesmo dentro disso, acho que isso foi um, sabe, aquele chacoalhão que te obrigou. Então você fala de um lugar e fala assim, literalmente, foda-se o meu algoritmo, eu vou aqui diminuir meus atendimentos, eu vou viver com menos, eu vou fazer isso e tal. De um lugar de você sabe o movimento que você está fazendo, né? Mas por que eu falei, achei muito interessante esse vídeo, porque eu me vejo assim um pouco, às vezes eu tenho aquela obrigação, cara, você tem que postar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, você não lê o livro que o cara falou, cara, você vai pirando, você vai, e a hora que você vê, não tem,
Sim.
cara, né? Então, assim, o que eu queria te ouvir assim nesse aspecto, né, cara? Como que a gente lida com esse mundo moderno
Tá.
e acha um equilíbrio dentro desse mar, cara? Porque a tendência, penso eu, e acho que você deve imaginar, é piorar nesses aspectos, piorar no sentido assim, vai estar cada vez
Com
mais
certeza.
presente, né, cara? Vai estar com você, a bola é sua, o que que você vai fazer? Você vai continuar nesse ritmo ou não? Mas não continuar nesse ritmo pressupõe outras coisas, outras escolhas. O que que eu vou escolher? Está cada
Sim.
vez mais com a gente, no sentido mais profundo, né? Não é mais. Você não depende mais daquilo, né? A não ser que você não ache o seu lugar nisso tudo. Fala um pouquinho sobre isso,
Sim.
é legal, cara.
Sim, né? Eu gente, diminui, e que às vezes é o mesmo, né? Porque achei que tinha travado, não, tá tranquilo.
Não, deu uma
É
travadinha,
o
mas
menosão,
agora
porque
foi. Agora foi. Vai lá.
sim, tá. Lógico, cada caso é um caso, né? Quem tá começando agora é outra,
Exato.
né? Poxa, né? Se for olhar assim, minha história sempre foi num a um, no boca que indica, cliente corporativo que já tem um grupo, que é um processo, né? Às vezes são uns meses. Então, e eu gosto de continuidade, gosto de e por isso que eu estou indo para o individual agora. As culturas das empresas, né? Ainda vou fazer algumas coisas, mas não com tanta intensidade e dedicação como eu fazia, dá para fazer de um outro lugar. Mas é isso, né? Aí de repente, né? Aí veio a coisa do homem-peixe, a maioria das pessoas que seguem ali. Conhecem uma parte do trabalho, ou vieram por causa do programa na TV, né? Os clientes mesmo e tal, que me conhecem, o canal tá mais no LinkedIn, ou é boca a boca, depois virou Instagram, e tem um contato mais. E quando eu olho, vem cliente dali? Até vem. Mas, cara, o que realmente faz sentido e que faz, e quem entende da idade do trabalho é quem já fez, porque é muito difícil explicar o que a gente faz aqui, né? Acho que chegou alguma coisa aqui, perdão.
Vai,
E
tranquilo, tranquilo.
dá para dar uma pausa? Peraí. Opa.
A ideia é a gente manter
Opa,
essa. Mostrar a foto para o pessoal, por favor.
tá, só acertar. É que chegou a entrega de água, eu tenho que mostrar só o comprovante aqui, senão.
Não, vai lá, tranquilo,
Um segundo.
tranquilo, tranquilo.
Tô aqui, peraí.
Bom que a gente mostra a vida
Aqui, ó,
real mesmo,
milhãozinho. Aqui, ó. Que
Pois.
vai sair com a foto. Vai sair com a
Só de
sua
saber
foto
que
no
você tá
comprovante.
aí, só de saber que você tá em Noronha, né, cara, já é um.
Valeu, brigadão. Voltei, voltei.
Vai lá, vai.
Então, cara, aqui é uma doideira. É um grande paraíso, mas também é um paraísinho final. Né? Esse é outra entrevista. Mas é maravilhoso. Caramba, até puxa o fio de
A
novo
gente
que eu tava falando.
estava falando um pouquinho desse. Você estava contando a forma como você lida, né, com rede social, que você resolveu
Ah,
mudar um
isso.
pouco, não ser refém de algoritmos, né? Mas você estava contando um pouco a tua história, né? Você
Isso.
já tem os seus clientes ali que você já opera há muito tempo, enfim, mas trazendo uma mensagem para quem vive isso, né? Quem está muito imerso.
Isso. Então, o que que eu sinto, né? E aí, quando eu falo do que eu fazia para atrair cliente, eu nunca, assim, não consigo. Ah, vou vender meu trabalho, vou. Aí eu entendi, né? E com outros cores era uma prática que a gente fazia. Né, eu fui associado a algumas organizações diferentes, de você colocar à disposição o seu trabalho e quem tem a conta te chama. E é um contato pessoal. Então, até na época de fazer viagens, e o Homem-Peixe estava muito lá, todo mundo queria muito body surf e tal, e ia viajar para o Rio, fazer um workshop de 4 horas com 20 pessoas na praia, pro litoral de São Paulo, fazia. E esse contato é que vai gerando. Então, se a gente. E quando eu olho isso, eu lembro dos rostos, do calor, da interação, tarará, né? Eu acho que hoje em dia, se conseguir trazer essa qualidade, né, para as ações, que ele é um meio de se relacionar. Então, como cultivar relações verdadeiras, com uma conversa clara do que você faz, do que o outro está precisando, e massa, né? E só que o que acontece, fiz algumas mentorias, né, para trabalhar online e tal, entender as ferramentas, isso ajudou muito para entender o que que eu boto aonde. E aí, de repente, eu me dei conta que aí ele estava assim: não, mas para o algoritmo ficar ativado, você tem que fazer tantas stories por dia, durante tanto tempo, ficar 3 dias sem fazer, não sei o quê. E eu comecei a entrar nesse ritmo e fiz até um ciclo de um mês, de 2 meses. E quando eu olhava o tempo que eu estava, eu acordava e tinha que pensar, né, em função de fazer aquilo ali, versus. A quantidade de pessoas que vinham, porque mesmo assim o algoritmo entrega para todo mundo, aí some em 24 horas, não no Stories. Ou aí você começa a entender para que ela serve, né? E o que que ela quer de você, e o que que você quer dela, dessa ferramenta, fala assim, então deixa eu ver, peraí. Ali não tem o suficiente depoimento no meu YouTube, tem lá 40 depoimentos, mas tem que botar mais depoimento no Instagram. Beleza, então é uma coisa que eu vou fazer devagarzinho. Tem explicando o que que eu faço, as imersões ali, vídeo, um ou outro e tal? Tem. Quem procurar vai saber, vai entender o trabalho um pouquinho mais, vai poder me procurar, vai. Então, tá bom, não precisa querer gerar conteúdo diferente por semana, por dia, porque tem que gerar conteúdo. É o contrário de você entrar num fluxo tão bacana que você está sem pressão, e toda, sei lá, seja de manhã, você para 3 horinhas, escreve um artigo legal e bota lá no LinkedIn, por exemplo. Cara, eu prefiro muito mais fazer isso a cada 15 dias, e eu estou me organizando para isso ainda, né? Estou exatamente nesse momento para o ano que vem que eu estou olhando. Do que ficar todo dia lá, inventar assunto, botar uma pauta gigantesca, porque tem o algoritmo tem que ficar ativo e tem que responder todo mundo e ficar, oi, tá,
Ficando
sabe?
refém, né,
Então,
cara?
não vou ficar. É refém, fico um refém. Então, eu acho que é muito assim: o que que se quer de cada ferramenta, porque tem que trabalhar e entender que são pessoas, não são números, e como e com quem, qual ritmo se relacionar, botar um tempo para isso, né, para não extrapolar. E lá objetivamente. Eu já não tinha o hábito de ficar olhando as pessoas, os milhões de coisas no Instagram. E uma das coisas da minha, né, era assim, cara, você tem que olhar das outras pessoas, tem que curtir, tem que comentar, tarará. Eu falei, ah, isso eu não vou conseguir fazer, não. Quando eu tiver vontade um dia de saber de fulano, eu vou lá saber dele. E foi isso que me veio na hora do vídeo. Falei, cara, vocês sabem que eu tô aqui, vocês sabem o que eu fazem. Quem quiser vir para cá, quem quiser pedir qualquer coisa, só me chamar. Mas, cara, eu não vou ficar aqui frenético todo dia, não. E se. Eu subi lá não é, uns dias aí, um mês, sabe que tá tudo bem, entendeu? Não precisa, né? Só dá um oi, vem me dar um oi, entendeu?
É, senão a gente vai ficando.
Mas é muito preocupante, cara.
E a gente, na verdade, né, cara, se você for ver, a gente está refém em vários aspectos, né? E a gente vai criando mentalmente um monte de coisa, na hora que você vê, você está totalmente fechado e sufocado, né, em todos os aspectos,
É.
né? E você acaba não tendo vida, né? E aí é um pouco aquilo que a gente falou, né? Se você não toma uma porrada, você não desperta, porque o sistema. A palavra não é o sistema, mas é essa locomotiva do mundo e está cada vez mais rápido, e se você não prestar atenção, você é varrido por ela e nem percebe, né? Às vezes a gente é
Exatamente.
varrido e não está nem se dando conta que você está dentro de um, né, de grande prisão, né, cara? Que é foda, não é?
O que me preocupa mais nesse sentido são as novas gerações, né?
Também, né?
Você vê, eu tô 44, fui começar a usar e-mail no segundo semestre da faculdade, em 96. Usava uma vez a cada 15 dias, a gente tinha que usar, porque falou, não, vai lá olhar, porque a gente vai anunciar quando é da reunião lá. Né, para poder querer começar a usar. E aí você olha, né, como eram as relações, os trabalhos, as coisas e tal. E aí você olha hoje, né, mais atrás uma carta, né, então que é o mail, que hoje antes foi o e-mail, agora o WhatsApp. Então a carta, você tem que pensar no que você vai escrever. O cara vai ver um mês depois, aí ele vai levar uma semana pensando, aí ele vai receber um mês depois. É um e-mail, uma troca de e-mail dura aí lá no passado 2, 3 meses ou mais, né? Então, aí hoje você, aí num contraponto, né, crianças que chegam na televisão pequenininhas e tentam passar a tela, né, que estão ali no celular, acho que tudo é virtual. Então, a gente decorava, você, provavelmente, os números da adolescência, tá? Hoje eu não sei nem o número do meu pai, da minha mãe, do celular, né? Não sabe
Exato.
de cor o número de ninguém, né?
Já vai
E
ligar
aí,
e ver, né?
mas o que mais preocupa é, né, tinha as primeiras agendas eletrônicas surgiram e tudo, mas o ponto, né, dessa questão de você até atrofiar, né, isso, tem estudos disso, né, o neurosensorial, o ritmo que é essa respiração, o metabólico, né, você então não vai tendo as condições necessárias para o desenvolvimento desse ser humano, para ele ter experiência, para ele escolher, para ele sonhar o futuro, ele condiciona, né, as telas, né? No resumo da obra é isso, né? A gente está preso às telas e eu me incluo também. Às vezes você olha e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Desliga isso. E um dia ou outro olhar e tá vendo uma coisa boa e não, vou respirar 20 minutos, dar uma meditada, depois vou dormir. Parece que é difícil desligar às vezes, né? Então é feito para isso. Então é muito complicado para. Porque se a gente pensa o que faz a vida do ser humano é a capacidade dele de se observar e escolher, a gente está tirando essa capacidade. E isso é o preocupante para mim nesse sentido.
Henrique, para a gente, cara, estamos caminhando aqui pro fim da conversa, cara, mas eu queria explorar um pouco essa questão que envolve isso que você faz, não só de onde você está, né, a Noronha, enfim, paraíso, um sonho de muita gente, mas assim, eu queria trazer mais dois aspectos, que é a natureza em si, né? Qual a importância, a gente está falando um pouco de tecnologia, qual a importância de você ativar isso em você, quem não tem um mar à frente, mas você pode ter uma praça, você pode ter alguma área verde, onde você possa oxigenar, né? Eu queria que você trouxesse um pouco essa importância de observar isso, né? E fundamentalmente o mar, cara, o que o mar te ensinou ao longo da tua vida, assim, e a partir também do que você viveu, né? Foi muito. Eu lembro que tem uma. Eu produzi um documentário lá em 2020 chamado Pausa, e tem uma fala do Carlos Burle, né? O Carlos Burle. Eu tive um papo muito legal com ele. Ele fala, né, que o Carlos Burle, que eu tô falando, o surfista, né, para quem não conhece, tá ouvindo aqui.
Sim, ele é meu amigo, amigo mesmo, assim, eu conheço bem ele.
Olha que legal, que legal. Ele foi uma das sonoras, assim, a imagem mais bonita do documentário.
É, mais um da rede aí.
A imagem mais bonita do documentário é ele surfando. Ele fala, cara, o mar me ensinou muita coisa. Principal delas, que a gente não é tão poderoso quanto a gente imagina. O mar, em um segundo, ele pode, né, e ele é um surfista de ondas gigantescas ali, uma
com
bobeada,
certeza.
né, e é uma imagem linda do documentário, tanto que é uma das mais comentadas, assim. Então ele fala com um certo, sabe, respeito pelo mar, né, e eu queria, e eu sei da tua história com o mar, né, você é o homem-peixe, né, no programa, você tem uma relação com tudo que você faz, nas suas vivências, então o mar tem um sentido muito profundo para você, eu queria que você trouxesse, se compartilhasse um pouco o que ele representa para você e como ele te mostra também coisas sobre a sua própria vida, né? E de que maneira isso te ajuda na tua tocada aí. Acho que
Existem
eu fiz duas
milhões de
perguntas em
possibilidades
uma,
e
né?
respostas, né? E é bem difícil essa pergunta. Eu acho que todo dia será uma resposta diferente. Eu fiquei vendo o olho aqui, né, e olhando para esse momento, para nossa conversa. Eu sinto que, primeiro, tem uma grande amiga, uma xamanzona, né, indígena lá, descendência indígena lá de Minas, que ela fala que o oceano é o céu ao contrário, né? E eu vejo isso, né? De toda a riqueza do universo e a experiência de se sentir voando, né? Até debaixo d'água a gente vira um astronauta. A gente vai para um lugar que é lá para o profundo, mas também vai lá para a imensidão, né? E me vê essa questão do equilíbrio entre o indivíduo e o grupo, vai o um e o todo, né? Então você tem a onda, que ela é o mar, ela também é o mar, mas ela é uma parte do mar que vive dentro dele. Então ela tem uma individualidade, cada onda é única, mas ela também é oceano, ela nunca vai deixar de ser oceano. Mas uma onda é diferente de um lugar com uma água parada ou mar mexido, né? Então ele é oceano e também é onda. Um cardume dos golfinhos, né? Então é que para mim são os seres mais evoluídos que me inspiram muito, né? Todo o comportamento, tem muita coisa ali. Mas eles realmente praticam a liberdade e o amor, né? E o cuidado. Então eles conseguem se organizar e reorganizar o tempo inteiro a partir das vontades individuais e da necessidade do grupo, proteção, alimentação e brincar, né? Grupos de cópula e de vigia, e outro dá a volta, não sei aonde volta, e joga alga um para o outro brincando. E então eles se reorganizam em mosaicos, né, a partir do que cada um quer, mas sempre olhando qual é o que o grupo inteiro precisa, sabe? Então se a gente pensa num cardume de sardinha, é o símbolo dessa unidade, né, onde que para o indivíduo peixe, para aquele peixinho é o cardume, né? Cada peixinho é um órgão daquele ser maior. Eles não combinam de se mover daquele jeito porque eles são aquela unidade. Mas ao mesmo tempo que eles são uma unidade, cada peixinho também é uma unidade. Então, e é a mesma coisa, né, nesse sentido de olhar para a força da natureza. Me vi até complementando o que o Burle falou, né? A natureza, ela é muito poderosa e ela está buscando ensinar para a gente que é possível viver tendo a sua individualidade, Se você realmente entender o que que é essencial para você, porque dá pra todo mundo querer tudo, que a gente ia ter uns 20 planetas, né?
Exato.
Mas se cada um precisa, né? Se precisa mesmo, sabe do seu essencial e olha para o todo e vê, se cada um consegue se conhecer mais nessa linha, tem para todo mundo, sabe? O grupo consegue se nutrir, trocar, e ter esse senso do, né? Tem uma coisa na cultura vaiana que chama kokua, para fechar mesmo, que para mim é assim. Eu aprendi isso, né, no velejo de Canoa Vaiana, muito especial. Tem até o um documentário no meu Instagram, tem um link lá. Né, pode entrar lá e olhar. É a Rokule. Deu a volta ao mundo sem, né, só pelas estrelas, antigamente. E o princípio Koku é algo assim. Antes de eu ir em busca de suprir uma necessidade minha, eu olho em volta e vejo se alguém precisa. E quando todo mundo faz isso na canoa de 20 metros, né, 14 pessoas, convivendo, catamaranzando, né, aconteceu até o um momento de magia de você pensar em pedir água e ter alguém já te oferecendo. Você chega nesse nível, esse é o nível de cardume que eu tô falando, entendeu? Então é possível sim, com autoconhecimento de cada um, viver muito feliz e pleno sua individualidade, em harmonia com o grupo, com a família, com o trabalho e com o planeta, né? Acho que é por aí, esse é o aprendizado.
Que legal, não, maravilhoso. E achei interessante isso que você trouxe da xamã, né, que fala que o mar é o céu ao contrário. Me lembrei também de uma frase,
Invertido,
é
é.
invertido, né, de uma frase de um amigo,
Isso.
que se tornou um amigo, a gente se encontrou já algumas vezes, passou aqui pelo podcast, que é o Beto Pandiani, que é um dos grandes velejadores de águas oceânicas, né. E o Betão, eu lembro de uma frase que ele me disse que eu jamais esqueci, né? Ele, em alto mar ali, aquele céu azul, tem uma hora que o céu se mistura com o mar, porque quando você está em alto mar, você não enxerga a não ser o fim do céu, né? Não o fim do céu. Então você é quase uma cópula, né? Fica uma coisa, olha, linda. Então essa imagem assim me veio muito forte. Então
Abóboda, né?
você vê a estrela no mar, né? Praticamente, eu quero dizer, lá na ponta. Então é muito,
Sim.
muito legal, me ocorreu aqui essa frase a partir do que você disse. Cara, muito, muito
Que
legal.
lindo. Sim.
Henrique, cara, estou curioso para saber assim, que livro que você vai indicar aqui para os nossos convidados. Essa é uma marca aqui do programa. Estou super afim assim, de saber o que que te marcou e por que do livro.
Sim.
E na sequência, cara, uma música assim que você acha legal compartilhar aqui com quem está ouvindo a nossa versão podcast. Vai lá.
Sim. Tá, o livro, né? A gente falou muito sobre os setênios, aí me veio, né? O nome do livro é Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Tem outro, inclusive, mas esse é o primeiro, que é da doutora Gudrun Burkhardt. Eu posso passar depois escrito direitinho.
Não,
Mas se
tranquilo.
botar Tomar a Vida nas Próprias Mãos, acha. E ela faleceu este ano, com quase 100 anos de idade, e ela que iniciou todo o desenvolvimento dentro da antroposofia, espalhou pelo mundo o estudo biográfico dos setênios e tal, e ela tem vários livros. Eu estudei com ela em Florianópolis quando eu morei lá, então, né, o ano que ela tá agora já, ela, né, passou pro lado de lá e tá, com certeza tá ouvindo, tá aqui sentindo, né, o trabalho dela, muito significativo para minha geração, gigantesca.
Que
E com
legal.
certeza quem lê vai ajudar naquela pergunta de como se conhecer mais, pensar na vida, no futuro. Vai ser aí um presentão.
Que legal. Pô, adorei, adorei a dica, adorei a dica. E a música, cara? O que que você sugere pra gente encerrar
Cara, eu
nosso
pensei um monte de música, tem que escolher uma, né?
Tem que escolher uma. Que é essa que a gente vai encerrar
Tá.
aqui.
Tem uma música, tem a imersão Mater Life aqui, né? De plano de vida e trabalho. Já tá desde 2013, já tá na 10, vai ser a 15ª edição ano que vem. E sempre a gente canta ela no mar juntos ali, né, em algum momento, né, até faz um coral e tal, que é uma música de Gilberto Gil, que chama Lugar Comum. É aquela beira do mar, lugar comum. Eu acho que fala bastante coisa do que a gente passeou por aqui, navegou por aqui, né?
Que legal. Pô, adorei. Adorei a dica do livro, adorei a música. Acho que vai ser bem legal a gente terminar com o Lugar Comum do Gilberto Gil, que acho que alguém teve algum entrevistado que acho que já escolheu essa música. E que legal, né? Eu gosto quando
É?
reforça ainda
Que
mais
legal.
o sentido da música, a mensagem que fica da conversa. Cara, Henrique, muito obrigado, cara, pelo papo, pela conversa. Que bom que deu certo aqui. A gente sabe que as conexões, né, de Noronha. Hoje aqui em São Paulo, em especial, também não está um dia muito bom, mas eu digo de conexão aqui, mas deu tudo certo, que legal. É, conhecer um pouco certo. A tua história, cara, e valeu mesmo para você compartilhar aí toda a sua vivência, seu olhar. Acho que você tem muito a dizer, tem uma longa missão aí, cara. Muito obrigado mesmo, valeu. Um ótimo Natal e um bom ano de 23 aí para ti, cara.
Opa, feliz Natal, feliz Ano Novo e muitas ondas de alegria, paz, né, positividade, radiância. Um 2023 radiante para nós aí. Vamos nessa.
Isso aí.
Te espero aqui em Noronha.
Boa, é um sonho, quem sabe, em breve. E o 45 do primeiro
Beleza.
Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá a sua mensagem, quem você gostaria de ouvir aqui, quem sabe não aparece também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço. Aliás, próxima semana não, a gente faz uma pausa agora no Réveillon e volta na semana seguinte. Um abraço e até lá.
Beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar. À beira do mar, todo mar é um começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Água bater.